Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
E vamos imediatamente começando a segunda meia hora. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
É, ainda nesse contexto do conhece a verdade que ela vai te libertar, nós temos medo do desconhecido, nós tememos o desconhecido. À medida que nós vamos tendo conhecimento, nós deixamos de temer, a nossa consciência vai se ampliando. Eu vou citar aqui um exemplo que é conhecido de todo mundo que passou já por um banco escolar, o exemplo do Anhanguera, né? Anhanguera era um bandeirante que se enfiava aqui pelo meio do mato, né, quando o Brasil foi descoberto, e certa vez ao se encontrar lá com um bando de índios, e ele, para tentar dominar esse bando de índios, o que que ele fez? Ele pegou a cachaça, ele pegou, né, a aguardente, e colocou fogo naquilo lá. Os índios, que não conheciam aquilo, exatamente por desconhecer, tomaram-no por Deus, tomaram-no por um demônio, e ficaram com medo dele. E dessa maneira ele pôde dominar aquele povo. E sabe, Turíbio, muita gente ainda usa a ignorância alheia para dominar,
para
conduzir, né, exatamente. E é nesse sentido que conhecer a verdade nos liberta, porque na hora que eu conheço, eu deixo de ser manipulado por esse espertalhão.
Perfeito. Sebastião, eu tinha deixado aí uma perguntinha para você, e para você responder assim que a gente começar essa segunda meia hora, e ela é a respeito das punições. Existem punições para o espírita que não cumpre seus deveres, as suas obrigações, Sebastião?
A situação é a seguinte: se nós agirmos sem responsabilidade, virá a punição do nosso erro. Punição que nós estamos dizendo aqui, eu, num exemplo, eu não posso dirigir, mas entro num carro aí e vou numa velocidade não compatível com a minha capacidade visual e de habilidade para de condução de um carro, de um veículo. Vou ser punido? Vou, em vários sentidos. Eu vou bater num poste, eu vou cair num buraco, vou ser multado, vou ter que assumir a responsabilidade dos estragos que eu fizer aí na estrada. É punição? É uma maneira de me repreender, para me trazer de volta aquela verdade que eu quis fugir dela. Eu não tenho capacidade para isso. Essa é a verdade minha. Porque o Ayrton Senna e outros tantos aí voam com máquinas, eu não tenho condição para isso. A punição virá de acordo com o meu erro. Eu posso entender isso como punição? Posso. Mas é para me chamar a responsabilidade. O aluno vai à escola, chega na hora da prova, ele é punido com um zero? Não. Ele vai responder porque não estudou. Os mestres deram a ele a orientação exata da lição, mas ele não quis. Então ele será reprovado. A reprovação será para ele uma punição. Deus não pune ninguém. Ele só te dá condição de você aprender. Porque depois nós tiraremos a nossa cabeça que ele castiga, que ele se vinga, que ele pune, como a gente está ouvindo falar por aí. Ele não pune ninguém, ele dá a nós todos a condição de aprendizado. E na medida que nós vamos aprendendo, conhecendo a verdade, vamos nos libertando das punições. Isso de zero ao infinito. Só é procurarmos saber.
Hélio de Lanossi, Hélio, o Adalberto de Guaianazes, Adalberto, um abração para você, está ligando para cá e está fazendo uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: a minha liberdade e responsabilidade vão se ampliando de acordo com o conhecimento que eu vou adquirindo na vida?
Então, Adalberto, na verdade, assim, não é a liberdade que vai ampliando, não é o livre-arbítrio que vai se ampliando no momento em que nós vamos saindo da tutela da espiritualidade, porque nós vamos ver nos mundos inferiores, a evolução ela é compulsória. Ela é compulsória. O animal ele tem evolução compulsória. Ele não tem a liberdade da evolução. Ele é compulsório, ele é monitorado, né, pela espiritualidade, essa evolução. E na medida em que nós vamos atingindo o conhecimento, nós vamos ganhando livre-arbítrio, nós vamos cada vez sendo menos monitorados e temos cada vez mais liberdade, ou seja, nós podemos ser cada vez mais livres no sentido de escolher os nossos próprios caminhos, né? E consequentemente, quando você ganha o livre-arbítrio, você ganha, vem junto com você, a responsabilidade. a sua responsabilidade vai aumentando no momento em que você ganha livre-arbítrio. Então, se nós analisarmos, quanto mais a pessoa tem conhecimento, mais livre, menos livre ela é, porque ela tem responsabilidade sobre todos os seus atos, né? Desde o mínimo, da mínima coisa que ela faça, até a mais complexa. Porque como o Sebastião disse, que essa lição gravada na nossa consciência, nós temos a noção, nos foi ensinado, que nós temos um punidor externo, né? Alguém que fica olhando de fora para nos punir quando nós erramos. Mas o Espiritismo vem nos dizer que esse punidor externo ele não existe. O que existe é um punidor interno, é a nossa própria consciência. Então, quanto mais consciência você tiver, certo? Você se responsabiliza, autorresponsabiliza por seus menores atos, né, que você fizer. Desde você de você tratar bem uma pessoa que te procurou na rua para pedir um endereço, por exemplo, e você não dá atenção para ela e você se fazer desentendido, né? Aí você se sente culpado por não ter atendido aquela pessoa, né? Até as coisas mais complexas. Então, nós ganhamos realmente responsabilidade com o livre-arbítrio.
Olha, quero só lembrar que o Sebastião está devendo uma explicação de uma palavra que eu pedi para que ele falasse aqui no começo do programa, que é a palavra liberdade. Ele vai explicar para a gente já por que ele falou essa palavra aí. Sebastião, você queria fazer um comentário, né, Sebastião?
Vejamos, nesse caso que nós estamos tratando. Nós aqui, saímos à rua com toda a liberdade. Não consta que a polícia esteja atrás de nós. Aquela pessoa que cometeu um crime, que transgrediu a lei, que não respeitou a liberdade alheia, ele está olhando para todo lado e escondendo-se. Porque ele tem, na sua consciência, a certeza que transgrediu a lei da liberdade do outro. Ele tolheu o outro de viver com os próprios recursos. Ele quis se apossar de uma forma mentirosa de alguma coisa. Ele está sem liberdade. Nós aqui temos liberdade para passear, para andar. Vamos em qualquer lugar, encontramos os policiais, a justiça. Não tememos nada, porque não temos nada de pesado neste campo na consciência. Vejamos isso como espírito imortal, que é a mesma coisa. Na medida que nós vamos se libertando das mentiras que até então nos dominou, nós vamos tendo liberdade. Por isso que a bondade de Deus é infinita. E quanto mais você aprende a amar o próximo, mais liberdade você tem. A liberdade de um Jesus, a liberdade de um Santo Agostinho, dessas maravilhosas entidades que vêm nos iluminar com toda a liberdade, mas sempre respeitando o direito nosso. Mesmo que eles estejam acima de nós, eles aprendem a nos respeitar. Ele vem ensinar algo que eu não consigo aprender, ele não me pune, ele não me castiga. Deus não exige que eu tenha o mesmo amor que tem Jesus. Deus não exige de mim a mesma capacidade de um Chico Xavier. E assim, dentro do nosso conhecimento de verdade, nós vamos se libertando. E percebemos que essa liberdade, apesar de liberdade, tem limites. Jesus olhava em nós e falava: coitado, ele não vai entender o que eu vou falar. Então eu vou usar um termo para ele. Olha que respeito maravilhoso. Ele via que não podia dar àquela época uma mensagem maravilhosa para quem estava preocupado com a dispensa, com a geladeira. Ele falava: olha as aves do campo. Elas não guardam nada, não tem geladeira, não tem conta bancária, mas elas não passam fome. Elas confiam, porque Deus as provê. Olha o campo, ele não sabe tecer, não tem conta na casa pernambucana, nem nada, mas ele, nem o rei Salomão se vestiu de tamanho pouco. Jesus descia ao nosso nível para nos ensinar. Isso é respeito. Perfeito. Mesmo sabendo que é superior a nós.
Muito clara a sua explicação. A Aide do Parque Jaçatuba, daqui de Santo André, está ligando para a gente. Aide, muito obrigado pela sua ligação. Ela está fazendo duas perguntas. Eu vou fazer aqui para o Marinho e para o Hélio essas duas perguntas, Sebastião também. Vamos a primeira aqui. Se Deus criou o ser humano perfeito, por que ele precisa evoluir, hein, Marinho? Por que ele precisa evoluir se Deus criou ele perfeito?
Talvez a melhor resposta para nosso ouvinte seja uma outra pergunta, né? Quem que é mais perfeito? A criança ou o homem adulto? Quem que é mais perfeito? A semente ou a árvore já crescida? Não é? Porque nós estamos falando em perfeição como obra da criação, né?
Nós não estamos falando de perfeição como obra pronta, né? E até porque escapa aos nossos sentidos a ideia de transformação permanente, né? Nós ainda não entendemos o infinito, nós ainda não entendemos o eterno, porque nós ainda não cabe na nossa cabeça ainda a ausência de limites que transcendem a nossa capacidade de compreender as coisas. Então, o espírito em si, qualquer espírito, um de nós qualquer, né? Se nós somos eternos, quando é que nós terminamos se nós somos eternos? Então, se nós vamos entrar por um campo de racionalizar, o que acaba acontecendo é que, como nós não temos ainda capacidade para compreender o que transcende os limites, vamos assim dizer, da nossa limitada razão, né? Nós queremos muitas vezes fazer com que a verdade se encaixote dentro das nossas limitações, né? Então, a perfeição é a perfeição da criação divina. É a perfeição do que ele faz. É a perfeição do que está numa flor, que está num pássaro, que está numa criança. Mas isso em absoluto limita a transformação, o progresso dessas coisas. Por isso que é uma lei de progresso permanente.
Muito bem, a ID faz uma outra pergunta também. Vamos colocar aqui já a pergunta para vocês. A primeira pessoa que morreu foi a reencarnação de quem, se ela tinha sido a primeira pessoa que morreu? Quem quer responder? Marinho, quer aproveitar?
De novo, é a mesma questão, não é? Nós continuamos limitando muitas vezes o nosso pensamento à nossa capacidade lógica, né, racional, de que tudo tem um começo e um fim, não é? Agora, se nós imaginarmos esse universo todo, não é? Nós vamos imaginar que o nosso conceito de começo e fim é um conceito equivocado, porque nós não entendemos ainda o infinito e o eterno, né? Nós somos espíritos eternos, né? Quando é que nós fomos criados? Se nós circunscrevemos as reencarnações ao planeta Terra, e se nós por um momento aceitarmos a provocação que a Bíblia nos faz, de que tudo começou com Adão e Eva, eu faço uma pergunta àqueles que querem Adão e Eva, não é? Com quem que casou então Caim, se tudo começou com Adão e Eva?
Bom, aí a gente pode inclusive, né, Marinho, dizer também o seguinte, né? Lá no livro dos Espíritos isso é claro, né? Deus cria os espíritos. Criou o espírito, ele vai...
Eles criam em outros lugares, daí, transcendentes, criam em outras esferas, exatamente. O universo é enorme.
Sebastião quer fazer...
E nós teremos que ter um cuidado com essas perguntas pelo seguinte, porque os espíritos interessados nas trevas ou inimigo da luz, eles começam a projetar isso na nossa cabeça. Quem nasceu primeiro? Ovo ou galinha? Que é isso? Por que aconteceu? Primeira semente. É para levar-nos à confusão mental. Aí é um caminho para as obsessões. Por que que eu vou querer saber, isso não estou criticando a pessoa que fez a pergunta, quem morreu primeiro, a reencarnação de quem? São perguntas que só Deus responde. E é por isso que nós, se entrarmos na escola hoje, e ao invés de aprendermos a letra A, a letra B, ficar perguntando para a professora de que é feito o vidro da janela, do que é feito cortina, como é que fizeram esse prédio, nós estaremos perdendo tempo em não aprender o ar que ainda não sabemos. Por que que eu vou querer saber quantas sementes tem uma laranja? Eu não sei contar. Porque senão eu vou cair naquela situação. Eu posso contar quantas sementes tem uma laranja, mas não posso contar quantas laranjas tem uma semente. É só nós entrarmos nesse ramo aí que nós vamos perceber que tem perguntas que só Deus responde. E no nosso momento, eu vou falando mais por mim, eu estou aprendendo primeiro a letra A do abecedário divino.
Perfeito.
E nunca esquecendo que nós não somos cidadãos da Terra, né? Nós somos cidadãos do cosmos, né? Então, se nós ampliarmos o nosso conceito, se nos prepararmos para a noite, aqui em São Paulo não se enxerga mais, né? Mas só na Via Láctea, né? Aqui tem bilhões e bilhões de estrelas, né? Então, se nós olharmos um pouquinho, eu recomendo à nossa amiga que ela estude um pouquinho assim de astronomia, né? Procure um pouquinho de astronomia para ver a grandeza que é o cosmos, né? E se é possível imaginar que a Terra é o único lugar habitado, o único lugar que Deus deixaria um minúsculo planeta aqui, a Terra, né? como sendo o centro do universo, né? Essa discussão
é muito egoísmo.
Já foi discutido amplamente lá para trás, né? Por grandes pensadores, até achando que a Terra virava em torno do Sol, né? E que o Sol virava em torno da Terra, essas coisas todas. Eu recomendo que, para ela poder ampliar um pouquinho, assim, até o entendimento dela, que ela estude um pouquinho de astronomia, né? A astronomia, ela vai ver que a grandeza de Deus é muito maior, vai muito além do que, às vezes, um pensamento assim, tacanho, assim, né? Achando que tudo começou aqui na Terra, que tudo começou lá no Oriente, né?
Sérgio, quando o seu Sebastião pega e fala que tem respostas que nós não sabemos e que só Deus pode responder, a pessoa mais desavisada pode pensar que isso é uma resposta religiosa, e não é religiosa, isso daqui é uma resposta lógica. Porque, como já foi dito aqui, o nosso conhecimento ainda é muito pequeno. Mesmo que você tente racionalmente entender algumas coisas, você chega num determinado momento que você não conhece. Vamos pegar a ciência. Hoje em dia, se você perguntar para um cientista, um cara assim absolutamente lógico, racional, e perguntar para ele se o universo é único, ele vai te dizer não sei. Porque hoje a ciência já começa a admitir, inclusive, a existência de vários universos. Quer dizer, nós, o nosso nível de entendimento, o nosso nível de conhecimento ainda é muito pequeno. Então a gente tem que se limitar a isso. O resto, no momento certo, nós vamos descobrir. No momento adequado, nós vamos saber. Mas, por enquanto, a gente não consegue lidar nem com questões mais básicas.
Basta dizer que antes do microscópio, né? De inventar o microscópio, a gente só acreditava no que se enxergava, né? Hoje nós sabemos que existem colônias e colônias de bactérias, né? E o vírus, que são invisíveis ao olho nu.
Tem que ter um microscópio.
Tem que ter um microscópio. Invisível. Então, até um certo tempo, eu achava que só você que enxergava é que existia. Então, hoje existem coisas, e existem mesmo. E são materiais, hein? Não são espirituais.
E a gente não enxerga, né?
E você não enxerga. E elas têm uma função. É uma função determinante na vida aqui sobre a Terra, né? Então, nós recomendamos àqueles que querem realmente entrar por esse caminho que estudem bastante, inclusive biologia, né? E biologia e astronomia, para poder começar responder essas perguntas. Né?
Muito bom. Sebastião de Lima é o nosso convidado de hoje. Sebastião, o Oswaldo do Centro de São Bernardo está ligando aqui. Oswaldo, um abração para você. Está dizendo assim, ó, quero cumprimentar o Sebastião, deixando um grande abraço para ele. Frequento o centro que ele vai toda primeira quinta-feira e senti a falta dele nesta quinta-feira. Está puxando a sua orelha aí, Sebastião.
Ah, tem direito de puxar, né? Porque tive um pequeno acidente, não pude estar lá. Mas estarei na próxima.
Tá aí. Elizabeth de Itapeva, no interior de São Paulo. Elizabeth, um abração para você. Itapeva, hein? Tá longe daqui, hein?
Um abraço para ti, querida.
E está nos ouvindo pela internet. Quer cumprimentar o Sebastião pela participação no programa. Também deixar um abraço para ele e para a equipe. Muito obrigado, Elizabeth. E gostaria que ele falasse algo sobre as palavras de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Me é lícito sair voando, mas não tenho asa. Me é lícito almoçar hoje no melhor restaurante da francês, mas não tenho condições nenhuma para isso. Tudo é lícito, mas nem sempre convém. Me é lícito agredir minha sogra, mas ela é a mãe da minha esposa. Me é lícito tudo. Deus dá liberdade de tudo. Mas é preciso saber quando é conveniente. Esse é o conhecimento da verdade.
Sebastião, vamos para o segundo bate-bola, jogo rápido, Sebastião.
Vamos lá.
Liberdade implica necessariamente em responsabilidade?
Com certeza absoluta.
Livre-arbítrio significa ter liberdade com responsabilidade?
Desde que a gente respeite as regras. Eu digo sempre, o árbitro de uma partida de futebol pode apitar dentro das 17 regras do futebol.
A justiça divina pune ou dá oportunidade de reparação do erro?
Se não desse oportunidade e punisse, não era justiça divina.
Os espíritos, aqueles que estão no plano espiritual, podem nos ajudar a agirmos responsavelmente?
Na medida que nós desejarmos auxílio dos bons, teremos os bons. Se desviarmos a rota...
Os nossos mentores respeitam o nosso livre-arbítrio?
Sempre respeitaram e ficam sofrendo quando a gente não respeita.
As casas espíritas nos ajudam a agir responsavelmente?
Considerando a casa espírita uma escola, claro.
Fica mais fácil tomarmos decisões quando nós pensamos no próximo, Sebastião?
Repete a pergunta, por favor.
Fica mais fácil para nós tomarmos decisões quando nós pensamos no próximo? Pensamos
com certeza. Outro? Sempre que a gente respeita o limite do outro.
Fazer caridade nos ajuda a viver melhor nas nossas relações com o próximo?
Com certeza também. Fora da caridade não há salvação.
As consequências espirituais das decisões, dos atos infelizes ou equivocados ocorrem nesta existência ou em existências futuras?
Por sermos espíritos imortais, qualquer época que errarmos, teremos épocas diferentes para consertar o erro.
Sebastião, como é que nós podemos saber se os nossos atos, as nossas decisões serão boas, adequadas?
Se desejamos que aquela mesma decisão aceitaríamos o semelhante.
Tá aí o Sebastião passando pelo segundo bate-bola, jogo rápido. Sebastião, vamos agora deixar aqui para você um espacinho para você falar por que que você falou a palavra liberdade lá no começo do programa, Sebastião. Conta para gente.
A palavra liberdade. Como é gostoso você andar na rua sem nunca ter agredido ninguém, sem nunca ter transgredido as leis, que você fica livre de tudo. Como é gostoso você poder conversar com as pessoas sorrirem, abraçarem você. Isso é liberdade. Isso você está conhecendo uma verdade. Que é a verdade, para não prolongar muito, é aquela que Jesus disse. É necessário que vos ameis uns aos outros. Essa é a maior verdade que vai nos libertar de todas essas amarras que ora atormentam a humanidade terrena.
Sebastião, o Francisco do Jardim Irene está ligando para cá. Francisco, um abração para você. Está dizendo assim, ó. Depois que nós começamos a aceitar a doutrina espírita, nosso maior juiz é a nossa consciência. O que é que você tem para dizer sobre essa frase do Francisco?
Eu vou usar uma frase do mestre, que com esse não tem mais de erro. Ele disse assim: eu não vim lhe trazer a paz, mas a espada. A espada do conhecimento, que não mata, não fere e não sangra. Antes de termos essa espada do conhecimento, nós agíamos como era melhor para nós naquele momento. Com esse conhecimento, agora já nós temos mais cuidado de falar, de fazer coisas, de agir, de dirigir um carro, de andar na rua, de cuidar da família, de trabalhar, de respeitar a chefia, ou comandar ou ser comandado. Nós vamos aprendendo que essa espada do conhecimento me tirou a paz. Por quê? Porque antigamente eu lutava contra os outros, agora eu luto contra as minhas próprias fraquezas, que estão 24 horas daqui para sempre, cobrando de mim mesmo. Acordado, dormindo, encarnado, desencarnado em espírito, nas trevas, onde quer que eu esteja, essa espada do conhecimento estará aparando as arestas das minhas falhas, das minhas faltas. Por isso que ele nos tirou a paz. Ele, sendo o mensageiro da paz, me deu conhecimento da verdade. E isso perdi a paz, porque eu poderia estar agora numa praia, bebendo, fumando. Tenho esse direito, essa liberdade? Tenho, mas não me convém.
Sérgio? Olha que maravilha isso que o Sebastião falou, né? Porque a gente pode até dar um exemplo muito claro. Antes, enquanto que a pessoa não tem consciência, ela comete uma injustiça com alguém e fica tranquila com essa injustiça que ela cometeu. Ela não tem consciência dessa injustiça. À medida em que ela toma consciência de que ela não deve fazer isso, ela se incomoda quando ela comete uma injustiça. Ela se tortura com isso, ela se culpa por causa disso. É nesse sentido essa espada, porque isso vem tirar a gente da nossa zona de conforto. A gente começa a se sentir na obrigação de ser pessoas melhores.
E nessa linha do que você está falando aí, Sérgio, eu vou fazer uma pergunta para o Sebastião, só que agora eu vou pedir para que ele responda em 20 segundos, viu, Sebastião, porque nós estamos já nos momentos finais. Se nós erramos em alguma ação que prejudica alguém, ou pedirmos perdão em nossas orações, nós também seremos perdoados?
Perdoar é se doar. Na medida que nós nos doarmos uns aos outros, despreocupado com a palavra perdoa, só nos doarmos, nós estaremos recebendo o resultado da nossa doação. Por isso que o Espiritismo não costuma fazer doação. Ele não costuma ajudar ninguém. Ele é ajudado na medida que nós nos ajudarmos sempre. O perdão vem de doar-se. Se eu não doar-me a ninguém, como é que eu vou receber doação? Por isso que é perdoar infinitamente, indefinidamente.
Perfeito.
70 vezes 7 vezes.
Perfeito. A Odila do bairro Santa Maria de São Caetano. Odila, um abração para você. Obrigado pela ligação. Cumprimento o Sebastião e toda a equipe. Tá aí, Sebastião, estou cumprimentando.
Obrigado, você. Um abraço e um bom domingo para você e para sempre.
E está dizendo que o programa está esclarecedor, está sendo um alívio para os pensamentos dela. Obrigado pelo programa, ela está dizendo. Odila, muito obrigado pela sua ligação e está sendo um alívio para todos nós também, viu, Odila? Pode ter certeza, viu? Muito bem, nós estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje. Sebastião, muito obrigado pela sua presença aqui hoje conosco.
Sou eu quem agradece e espero em Deus estarmos sempre, daqui para sempre, a serviço do bem comum.
Nós queremos agradecer muito a presença do Sebastião, mandar um abraço carinhoso para os nossos ouvintes da cidade de Caieiras, que nos ouvem pela internet e também pelo rádio, porque ela pega também, que na próxima quarta-feira faz mais um aniversário. Um abração para você que está na nossa audiência e que vai nos ouvir agora pelo www.semeador.org e ou ficar conosco na Rua Itapiranga 312 em Santo André. Na próxima semana nós estaremos com o tema Festas e Comemorações. Vem por aqui agora o Sandro Pederiva.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.